Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. O Estúdio Raposa oferece-lhe esta semana as duas primeiras páginas de um dos mais famosos romances de sempre, 100 anos de solidão, de Gabriel García Márquez. Lá para o fim, um poema de um dos mais famosos poetas brasileiros. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendía haveria de recordar aquela tarde remota em que o pai o levou a conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e cana, construídas na margem de um rio de águas transparentes que se precipitavam por um leito, de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas ainda não tinham nome. E para as mencionar, era preciso apontar o dedo. Todos os anos, pelo mês de março, uma família de ciganos andrajosos montava a sua tenda perto da aldeia. E num grande alvoroço de apitos e tímbalos, davam a conhecer as novas invenções. Primeiro levaram o ímã. Um cigano corpulento de barba farina e mãos de pardal dos telhados, que se apresentou com o nome de Melquíades, fez uma truculenta demonstração daquilo que ele próprio denominava de oitava maravilha dos sábios alquimistas da Macedónia. Foi de casa em casa a arrastar dois lingotes metálicos e toda a gente ficou espantada ao ver como as caldeiras, os tachos, as tenazes e os fogareiros caíam dos seus lugares. E as madeiras rangiam pelo desespero dos pregos e dos parafusos que tentavam despregar-se. E até os objetos perdidos há muito tempo apareciam por onde mais se procurara. E arrastavam-se em debandada turbulenta atrás dos ferros mágicos de Melquíades. As coisas têm vida própria, apregoava o cigano com um sotaque áspero. É tudo uma questão de lhes acordar a alma. José Arcádio Buendía, cuja imaginação desaforada andava sempre à frente do engenho e da natureza, e ainda mais além do milagre e da magia, pensou que era possível servir-se daquele invento inútil para desentranhar o ouro da terra. Melquíades, que era um homem honrado, preveniu: para isso não serve. Mas José Arcádio Buendía não acreditava naquela altura na honradez dos ciganos, de modo que trocou a sua mula e algumas cabras pelos dois lingotes magnetizados. Úrsula Iguará, sua mulher, que contava com aqueles animais para dar uma certa folga ao desmedrado património doméstico, não conseguiu dissuadi-lo. Depressa nos sobrará ouro com que empedrar a casa, replicou-lhe o marido. Durante vários meses, empenhou-se em demonstrar o acerto das suas conjeturas. Explorou a região palmo a palmo até ao fundo do rio, arrastando os dois lingotes de ferro e recitando em voz alta os conjuros de Melquíades. A única coisa que conseguiu desenterrar foi uma armadura do século XV, com todas as suas partes soldadas por uma camada de ferrugem, cujo interior tinha a ressonância oca de uma enorme cabaça cheia de pedras. Quando José Arcádio Buendía, mais os quatro homens da sua expedição, conseguiram desarticular a armadura, encontraram lá dentro um esqueleto calcificado que tinha, pendurado ao pescoço, um relicário de cobre com uma madeixa de mulher. Em março, voltaram os ciganos. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1902. Em 1928, o seu poema No Meio do Caminho foi publicado em São Paulo na revista Antropofagia, originando um escândalo literário. Dizia assim: No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Drummond deixou crónicas, obras, contos, poesias e um enorme exemplo de vida. É considerado por muitos o maior poeta brasileiro, tendo tratado como ninguém os temas simples do cotidiano, com uma imensa e intensa compreensão do ser humano. Drummond está associado ao que se fez de melhor na poesia brasileira. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual o bicho do mato, sem te agonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Tivemos hoje no Estúdio Raposa as palavras de ouro de Gabriel García Márquez e de Carlos Drummond de Andrade. Para a semana a mais, não perca e colecione. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.